Eu não sei se nas nossas duas irmãs ou se o coro tem um hino cabível aqui para o Salmo 51. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. É uma oração que Davi enviou acima para Deus da profundeza, do fundo da sua queda. O homem, primeiramente, precisa reconhecer que ele caiu no pecado e é sem esperança. E então, para pedir por graça e misericórdia, e assim pode vivenciar a salvação. As duas irmãs, está o mestre do coro em algum lugar aqui, ou algum hino aqui que cabe aqui, e então nós entraremos na contemplação da palavra. Eu brevemente, eu quero desejar as boas-vindas de coração a todos e desejo a todos as bênçãos de Deus. Eu tinha anotado o nome daqueles que telefonaram, foram telefonemas da metade do mundo, talvez eu depois, posteriormente ainda mencionarei, encontrarei. Vamos ouvir agora um hino. Vamos ouvir um hino, sim.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott, auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück, Herr, dich halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Bruder Schmidt, wird
Irmão Schmidt ainda orará conosco. Senhor e Deus, nós te damos, Senhor, gratidão, Senhor, por Teu sangue derramado, como nós cantamos agora. Nos lave nele, Senhor, nós te agradecemos por Tu, ó Senhor, nos torna puros e santos através do Teu precioso sangue que Tu derramaste, Senhor, na cruz do Calvário, ó Deus, graças seja a Ti, por isso nós te pedimos, Senhor, adiante também por Tua bênção. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Eu quero perguntar quem nesse fim de semana está pela primeira vez aqui no nosso meio. Por favor, levantem-se. Quem está aqui pela primeira vez nesse fim de semana, pela primeira vez no nosso meio? Vejam, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe ricamente. Nossos amados da Grécia, especialmente, sejam bem-vindos de coração. Deus te abençoe, precioso irmão, amado irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele abençoe a todos nós. Esteja com todos nós. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Deus abençoe. Nós somos simplesmente gratos pela possibilidade que temos de, sem interferência, estarmos reunidos no nome do Senhor, sim, na presença de Deus, para ouvir a sua palavra original, não interpretações das pessoas, mas sim a palavra de Deus, assim como foi deixada para nós. Então nós temos, tivemos ontem, pela primeira vez, a transmissão em 10 línguas ao mundo todo, para assim a reunião pode ser ouvida, acompanhada em todo o mundo, nas línguas principais, e ser vivenciada. Então me veio o seguinte pensamento, eu espero que possa ser compreendido corretamente. Ainda há países que ainda não estão municiados para, não estão equipados para estarem ligados na internet, e ontem me veio o pensamento que nós, que ouvimos a palavra de Deus nesse lugar, que nós juntos cuidemos para que todos os nossos irmãos também nos países do terceiro mundo, que nós os equipemos para que em todos os lugares eles possam ouvir e ver e ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Vocês estão a favor disso? Então a coisa já está definida. Então ontem nós falamos brevemente sobre Israel. Nós não entraremos em mais detalhes, ou falaremos adiante disso. Muitos escreveram. Isso é conhecido por nós. O Estado de Israel, 60 anos, em todas as publicações cristãs, foi escrito sobre Israel. Deixe-me mencionar o seguinte apenas. Na nossa partida de Tel Aviv, nós fomos perguntados, especialmente os estavam dirigindo o grupo, quem nós somos, o que somos e assim por diante. E após eu ter sido perguntado, foi perguntado ao irmão Jochen, ele está sentado aqui na frente, na segunda fileira, e a pergunta principal foi: você crê no Deus de Israel ou no Deus Jesus Cristo? E a sua resposta foi, nós todos conhecemos nosso amado irmão, sua resposta foi: não poderia ser melhor. Eu creio no Deus de Israel que se revelou a nós em Jesus Cristo. Sim, um testemunho, deixou um testemunho em Israel. E nós mencionamos ontem já, o grande problema está na falsificação, através da interpretação, desde o Gênesis 1, deixa-nos fazer pessoas, isso foi interpretado, e toda a humanidade foi guiado ao erro, e errou em Deus, errou no cristianismo. Por isso, a verdadeira divulgação e pregação é a única resposta de Deus. E ontem, da citação do irmão Branham, nós ouvimos uma perfeita palavra, perfeitas promessas, perfeita fé. Não de você, não de mim, mas sim de Deus, através do Espírito Santo, atuado em nós. Então, o irmão Etienne manda saudações especiais, o irmão Joseph de Kinshasa, os irmãos do Gabão, e quem ainda telefonou, como sempre, o irmão Graf, o irmão Wallström, enviam saudações. Irmãos de Joanesburgo, cidade do Cabo, todos os irmãos enviam saudações de coração. E nós também hoje, desse lugar, queremos saudar a todos de coração. E eu digo mais uma vez, me alegra que Deus nos deu a graça de estarmos sem perturbação, de estarmos reunidos aqui no seu nome, e para isso também que nós, em todo o mundo, podemos repartir ou emitir a mensagem de Deus para que se cumpra o que está escrito em Mateus 24, versículo 14, o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Da mesma forma, com vista a Israel, nós temos a tarefa, sem nos colocarmos em pontos, em intrometermos em política, nós temos que estar atentos, nós temos a tarefa de estarmos atentos e observarmos como tudo está acontecendo. Hoje, o ministro das Relações Exteriores está no Líbano, o ministro das Relações Exteriores da França está no Iraque, e em junho haverá a primeira conferência do Oriente Médio em Berlim. Tudo nos indica que nós estamos próximos do fim, pois Israel, a figueira, o irmão Schmidt mostre-nos mais uma vez a figueira, Israel, a figueira está já com os brotos. Nós mostramos ontem a figueira, 3 anos de idade, os primeiros botões, que em breve se tornarão frutos. Isso é o poderoso na figueira. Não flores, diretamente vem, já os brotos já é o fruto direto. Deus trouxe de volta a Israel a figueira, ele foi replantado e jamais será arrancado novamente. Deus, o Senhor, juntou a Israel e ele cuida sobre Israel, assim como um pastor cuida do seu rebanho. Nós somos simplesmente gratos que podemos viver nesse tempo onde a profecia bíblica, seja no profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, onde quer que esteja, seja no Velho ou no Novo Testamento, a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. Também isto nós mencionamos. A delegação dos homens, das maiores personalidades de Jerusalém, estiveram no Vaticano na sexta-feira e lá se reuniram com os 8 representantes do Vaticano e estavam negociando. Trata-se somente quais as propriedades serão colocadas como propriedade da Igreja Romana e para serem dados à posse do Vaticano. E quem viaja por Israel, ele constata quantas coisas já pertencem à Igreja Romana, à Igreja Ortodoxa e às outras igrejas. Nós não precisamos de terra em Israel e nem em construções. Nós precisamos da pregação, assim como ela veio de Jerusalém, do Monte Sião. Na primeira pregação que Pedro manteve no dia de Pentecostes. E nós mencionamos brevemente, eu não manterei muito tempo nisto, mas a apresentação em Rotemburgo, Deus é feminino, nós mostramos isso ontem, agora Deus é mostrado como se fosse feminino, e isso é um programa da Igreja Romana. Então nós vamos a Salmo 2, versículo 7, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus é Deus, louvado seja o seu maravilhoso nome. E nós falamos com o irmão Jochen, o Deus de Israel, que se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, é nosso Pai, se tornou nosso Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos, irmãos e irmãs, nós fomos concebidos pelo mesmo Espírito, assim como o Filho de Deus foi concebido. Nós somos plenos filhos e filhas de Deus, renascidos para uma viva esperança, e nós esperamos somente pela transformação dos nossos corpos, e então nós seremos iguais a Ele. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1 a 3, pois nós o veremos como Ele é. Para que também a medida do pecado e da enganação se esteja cheio. Nós temos na revista Idea Spectrum o artigo Os evangélicos devem fazer o sinal da cruz. Também esse sinal da cruz, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para cada leitor da Bíblia, é claro, está claro, que tal fórmula jamais encontrou o uso, foi utilizada. E mais uma vez, nós colocaremos em forma escrita, teremos que colocar de forma escrita, que a formulação original em Mateus 28 foi: e vão a todo mundo e ensinar a todos os povos e os batíveis no meu nome. Vocês podem ler todas as histórias das igrejas, especialmente o Novo Testamento, na língua grega, de Nestle, como ele na nota, no rodapé, escreve como as palavras no original estavam, mas, nesse tempo, onde os gregos, onde a religião helenística, com todos seus deuses e deuses, entraram no cristianismo, então veio o ensinamento da Trindade. Imaginem a blasfêmia que Deus em três pessoas de eternidade existe, deveria existir, embora a Bíblia 6.700 vezes testemunha que Deus é único e que, além dele, não há outro. E repetidamente nós lemos na Santa Escritura que Deus disse: eu juro por mim mesmo. Ele não tinha alguma direita ou esquerda pelo qual ele poderia jurar. Ele jurou por si mesmo. Nós cremos o que Deus de Israel disse: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Em todo o Velho Testamento, ele se revelou, e onde o inimigo guiou as pessoas ao desvio, está com a interpretação desde Gênesis 1, versículo 1, lá está a palavra Elohim, e no total 31 vezes no primeiro capítulo, e a palavra Elohim, de fato, tem ambos significados, unidade e plural. Unidade, o que se refere à pessoa, e plural, o que se refere a todas as tarefas que Deus tinha que cumprir. Esse Deus único, ele é tudo em tudo. Ele é Criador, Juiz, Redentor, Rei, ele é tudo em tudo. Então, Elohim é maravilhoso. A palavra Elohim, isso é singular e plural. Singular, referindo-se a Deus, plural, referindo-se a tudo aquilo que Deus é e como ele se revelou. Primeiro como Criador, então como Mantenedor, como Salvador, como Rei, como Juiz, mas a humanidade precisa preencher a medida do pecado, e nós somos simplesmente gratos a Deus por ele ter enviado o irmão Branham. E eu tenho aqui, e na nova edição da revista ACP, Círculo de Trabalho de Publicadores Cristãos, eu pude colocar um anúncio aqui, qual seja, com a foto do irmão Branham, e com uma reunião do ano de 1948, quando acima de 20 mil pessoas já estavam reunidas em Seattle, Washington, para ouvir esse homem de Deus. E o texto é: de volta para a igreja original. Então esse é o título. Então vem o texto. Quando o mundo ainda não sabia nada ainda de Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne e outros evangelistas, milhares de pessoas vivenciavam através do ministério de William Branham, 1965, a sua conversão e cura. E o segundo parágrafo, ele pregou sem fazer compromissos os fundamentos bíblicos puros sobre o batismo, divindade, santa ceia e assim por diante, assim como os apóstolos fizeram no princípio, assim como nos foi deixado para nós na Bíblia. Deus confirmou o seu envio através de sinais extraordinários e milagres e deu a virada para maior avivamento de cura de todos os tempos. E no próximo parágrafo, foi o início de uma renovação espiritual que agora tão próximo do retorno de Cristo em ensinamento e prática nos leva de volta ao cristianismo original e está próximo da sua consumação. E então somente a linha: se vocês querem saber mais, por favor, se direcione a nós. E esta revista vai na mão do chanceler de acima de 10 mil pessoas da elite do país, por todo o país. Nós queríamos simplesmente não colocar a luz debaixo, encobrir a luz, mas sim colocar a luz no candeeiro. O país deve saber que Deus, nesse período profético, enviou um verdadeiro profeta que nos guiou ao verdadeiro Deus. E por isso, nós somos muito, muito gratos. Então, nós temos, de forma especial, na segunda-feira, 19 de maio, aqui no jornal local, lemos um artigo estranho, está escrito, não cabe muito aqui para o tema desse dia, mas cabe para Gênesis 3, cabe simplesmente a Gênesis 3, África do Sul, e os trigêmeos têm dois pais. Aqui o jornal, aqui alemão, Alemanha Ocidental, 19 de maio de 2008, África do Sul, trigêmeos têm dois pais. Joanesburgo, uma corte sul-africana decidiu que os trigêmeos de uma acusada têm dois pais distintos. De acordo com um artigo de jornal, o acusador, após briga judicial muito longa, somente teria que pagar as despesas para um dos filhos. O taxista da cidade do Cabo já havia percebido no nascimento que o filho, que ele se parecia diferente. A causa foi uma variação da concepção diferente, que é conhecida quando a mulher fica grávida. Isso acontece se a mulher, entre 24 horas, tiver relação sexual com dois homens distintos. Sim. E nós todos sabemos o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, Irmão Branham disse, de fato, e pela manhã aconteceu isso, e pela tarde aconteceu aquilo, e então vieram dois homens, vieram ao nascimento, está escrito, e ela seguiu adiante e deu à luz. Então, nós temos somente a confirmação que até no jornal está escrito. E agora, muito brevemente, e nós iremos à contemplação da palavra de Deus. Uma pergunta: quantos creem que nós todos, de fato, que nós nascemos no pecado original, que Davi trouxe a expressão no Salmos 51, ou seja, no versículo que está adiante, Salmo 51, aqui está escrito, no versículo 7, Salmo 51, versículo 7, versículo 5 na tradução alemã: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E então vem o grito da alma, e então vem a oração que foi, subiu, que deveria subir ao trono de Deus: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E renova em mim, dá-me um coração puro, e assim por diante. Todos nós nascemos em pecado, separados de Deus, sem esperança nesse mundo. E por isso, nós temos que ser nascidos de novo, pois o que é nascido da carne, isso é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E por isto, o Senhor diz: não te surpreenda que eu te disse, vocês têm que ser nascidos de novo. Então, nós compreendemos, através da queda do pecado, nós todos fomos nascidos no pecado. E por isso Deus precisou fazer um novo começo por geração através do Espírito para nos trazer ao estado original de filhos e filhas de Deus, de colocar de volta nisso. Isso faz parte da pregação do Evangelho, de fato. Então nós temos aqui algo muito poderoso do irmão Branham. Eu lerei que se refere à formação do Estado de Israel, fundação do Estado de Israel, e o que o irmão Branham, em ligação com isso, ele vivenciou no dia 6 de maio de 1946, a passagem para o dia 7 de maio. Já em 1946, as Nações Unidas, em Los Angeles, definiram que dois estados, um estado israelense e um estado palestinense, deveriam surgir. O irmão Branham disse aqui, curto, breve e claramente, o que aconteceu no dia 6 de maio de 1946, quando a bandeira de Israel, pela primeira vez, estava colocada sobre Jerusalém. E vocês sabem, no dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor surgiu a mim e me ordenou e me enviou para trazer esse avivamento, um avivamento que Deus determinou. Então ele volta novamente ao tema Jerusalém. 6 e 7 de maio de 1946. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós vivemos em dias bíblicos e nós temos orientação divina e ensinamento divino. Nós recebemos essa orientação da palavra. Eu creio, especialmente irmãos que estão no campo da história, que estão informados no campo da história bíblica, da história das igrejas, e sabem tudo o que foi escrito, e até sobre o Terceiro Reino e o Holocausto. Já acima de 40 mil livros foram escritos, publicados, e se com humildade eu digo, e ninguém abriu a cortina para comprovar biblicamente quem carrega a responsabilidade e com quem Deus prestará as contas. Irmãos e irmãs, pode-se ser muito inteligente, pode-se ter a sabedoria da história das igrejas ou sabedoria geral. Isso não adianta nada. Sem a palavra de Deus, sem revelação, através do Espírito Santo, nós não podemos ordenar nada corretamente. Pelo contrário, nós passamos ao largo disso, como todos antes de nós já o fizeram. Vamos agradecer a Deus conscientemente que há um dia 7 de maio de 1946, e quando o tempo do anoitecer, desse dia 7 de maio, quando o irmão Branham, em Greensmill, estava em oração, e a Bíblia estava no seu colo, e leu, e de repente, a luz sobrenatural entrou no quarto, e o anjo do Senhor desceu nessa luz. O irmão Branham, ele se levantou, estava tremendo, e o anjo do Senhor disse: não temas, eu fui enviado da presença de Deus para dar a ti a tua tarefa. E então, em detalhes, ele explicou como o ministério, na primeira, segunda e terceira fase, deveria ser. Irmãos e irmãs, isso tem que ser dito repetidamente, mesmo se as pessoas se riem de nós. Repetidamente tem que ser dito. Nós não seguimos fábulas mirabolantes. Nós não seguimos, não caímos nas redes de uma pessoa que de repente se deu como algo especial, como alguém especial, mas sim através da revelação daquilo que estava escrito no Velho e Novo Testamento. Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem quer negar isso? Quem quer arriscar isso da Bíblia? E se alguém quiser dizer, isso está no Velho Testamento, isso também está no Novo Testamento. Mateus 17, versículo 11: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, colocará as coisas no lugar correto. E assim também em Marcos 9, versículo 12: Elia virá e colocará todas as coisas corretas novamente. Mas aqui está o ponto: somente os eleitos de Deus, que são determinados para a vida eterna e para glória eterna, que foram determinados de ter parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, terem parte no arrebatamento, nas bodas, casamento, somente eles são que podem crer, como a Escritura diz. E então, nós estamos naquilo que Ontem à noite nós lemos da citação do irmão Branham que a perfeita palavra contém a perfeita promessa, e quem nela crê vem, chega à perfeita fé, qual seja a fé que vem da Escritura e guia de volta a Escritura. E nos revela a Deus e o seu plano de salvação pela graça. Também sobre isso, muitas coisas poderiam ser ditas. Eu tenho três versículos que eu quero ler do Evangelho de João, capítulo 8, e a contemplação adiante, para passar adiante dos nossos olhos, do Evangelho de João, capítulo 8, vamos ler. Versículo 30 até 32, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, adiante, que a verdade divina da palavra, através do Espírito Santo, nos é revelada, nós somos libertos de todas as interpretações, somos arrancados de todas as interpretações, diretamente arrancados delas. Então, todas as interpretações perdem a sua posição e nós nos inclinamos sobre a poderosa mão de nosso Deus. Irmãos e irmãs, olhem para frente, todos nós viemos de diferentes igrejas, de diferentes países, com diferentes ensinamentos, com diferentes passados na vida pessoal e também na vida espiritual. A quem Deus deve dar razão? Nós não temos todos nós que nos inclinar diante dele. Não temos todos nós receber o mesmo ensinamento e aceitar o mesmo ensinamento divino para que se cumpra. Eles todos serão ensinados por Deus. E esse ensinamento não está em nenhuma organização, nenhuma igreja, ou não esteve, ou está. Deus, o Senhor, Ele ensina ao seu povo, e todos nós sabemos, antes do nosso Senhor ter comissionado os seus discípulos, os apóstolos, para ir a todo mundo e para pregarem e ensinarem, eles, por 40 dias, Ele os ensinou antes de alguém puder passar o ensinamento divino adiante. Ele mesmo tem que ser ensinado por Deus. E isso acontece somente através de revelação, e assim Deus enviou seus servos, os profetas, e sejam sinceros, o que nos adiantaria hoje se soubéssemos o que Deus fez em todo o Velho e também no começo do Novo Testamento para cumprir promessas. Se hoje, e eu digo hoje, se nós não soubéssemos o que Deus nos prometeu, o que hoje está no plano de salvação do nosso Deus, a partir de Deus, já foi pré-determinado para nós. Que promessas, que mensagens, o que Deus, nesse momento decisivo da história da humanidade, o que Ele prometeu na sua palavra, o que Ele faz, finalizando na igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta é a graça que nós, anteriormente, nós cantamos em 7 estrofes. Então nós pensamos na palavra de Êxodo 33, Senhor, se eu encontrei graça diante de Ti, então deixa-me saber os Teus caminhos. Da sua plenitude, João 1, da sua plenitude, da plenitude dele, nós tomamos graça e graça. Graça para reconhecermos que nós não sabemos nada, graça para reconhecermos que todas as interpretações humanas guiaram para o erro, graça para reconhecermos que esta é a hora da verdade, e com isto está ligada uma grande responsabilidade sobre nós. Veio uma grande responsabilidade sobre nós. Nós não quisemos, determinamos para nós. Nela, Deus nos colocou para, no fim do tempo da graça, a luz da glória de Deus, mais uma vez, diante da face de Jesus Cristo, possa deixar brilhar, que mais uma vez as verdades bíblicas sejam pregadas de tal forma como no princípio foram pregadas. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, em verdade, sois meus discípulos. Que Deus, esse versículo, que Deus possa escrever esse versículo nos nossos corações. Quão importante é permanecermos na palavra, permanecermos na palavra, pois esta é a expressão aqui do nosso Senhor. Se vós permanecerdes na minha palavra, vocês pediram, amado Senhor, dá a mim que eu possa permanecer na sua palavra. Então nós lemos, versículo 43, aqui está uma conversa com os escribas, sempre haviam discussões com todos aqueles que estavam contra o nosso Senhor. Em vez de estarem silenciosos, eles tiveram tempo suficiente para falar. Agora havia chegado o momento onde todos os escribas, todos os fariseus, todos os saduceus deviam estar calados. Eles, por centenas de anos, não bastaram para falar e para segurarem o povo, e agora, e eles fizeram repetidamente. Então o Senhor fala aqui no versículo 43, em João 8: por que não compreendeis a minha linguagem? Sim, a mesma pergunta pode ser feita hoje a todos os pregadores, a todos os padres e todos. Não estou colocando eu, o Senhor está colocando essa pergunta. Por que não compreendeis a minha linguagem? E então, já vem diretamente a resposta: é porque não podeis ouvir a minha palavra. Esse é o grande problema também no nosso tempo. Que pregador quer sequer ouvir? Todos querem, todos sabem melhor, não precisam de ensinamento, não precisam ouvir. Isso se repete. Tudo se repete no nosso tempo. Então, versículo 45: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Nós vemos e reconhecemos que a fé é um presente, de Deus. E nós reconhecemos que a fé vem da pregação da palavra. Isso nos liga com Deus, e a fé nos guia à revelação da palavra. Nós lemos ainda, versículo 46 e 47, porque eu digo a verdade, não me credes, quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Por quê? Por que não me credes? Então nós temos versículo 47 direcionado a nós, que hoje a palavra viva, ouvimos a verdadeira palavra e cremos. Versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Esse é um grupo, então o segundo grupo, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Então começou o grande problema, repetidamente, discussões com os ensinadores, os escribas e os fariseus, que viviam da imaginação de estarem a serviço de Deus, e tudo era uma forma, uma tradição, e Deus não está em nenhuma forma morta, Deus não está em nenhuma tradição, Deus é um Deus vivo, e se revela a nós, assim como nosso Senhor se revelou após a sua ressurreição, repetidamente se revelou. Com vistas àquilo que nós contemplamos ontem, somente alguns pensamentos ainda da palavra de Deus. Nós temos de Isaías 28, nós lemos de Isaías 28, nós temos versículos 15 e 16, 16 e 17, e então, não havíamos lido ainda o versículo 21, isso eu quero fazer agora, Isaías 28, versículo 21, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Capítulo 29, versículo 6. Isaías 29, versículo 6. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão e tempestade e labareda de fogo consumidor. E com isso nós iremos a Êxodo, capítulo 9, aqui nos é descrito o que aconteceu quando Deus libertou o povo de Israel da servidão do Egito. E aqui descrito entre as sete pestes que aconteceram no tempo de Moisés, quando Deus o Senhor disse, deixa o meu povo partir para que me sirva. Segundo Êxodo 9, versículo 13. Então nós lemos no versículo 17 e 18, tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir, eis que amanhã, por esse tempo, farei chover Saraiva tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. A sétima praga, ou peste, foi a peste da Saraiva, do granizo, como nós lemos em Isaías 28, que o granizo havia arrancou a cobertura do pecado, ou arrancaria a cobertura do pecado. Isso pode ser lido no versículo 22, no versículo 23. Eu leio o versículo 22 em Êxodo 9. Então disse o Senhor, versículo 23, e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E agora vem o milagre da proteção do povo de Israel, que estava reunido em Gozém, em versículo 26, Êxodo 9, versículo 26, somente na terra de Gozém, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Aleluia! Graça, graça, gratidão seja ao nosso Deus. Deus determina sobre as nuvens, Deus determina sobre toda a natureza, Ele determina o que Ele pensa fazer. Agora nós vamos a Josué, Josué capítulo 10, Josué capítulo 10, aqui nós lemos da segunda parte do Josué 10, versículo 11, segunda parte. Do céu, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Ambas as vezes, na partida sobre Moisés e na entrada sobre Josué, o juiz de Deus aconteceu. E o granizo fez a sua parte. E aqui, então, nós chegamos a versículo 12 e 13. Naquele tempo, Josué orou ao Senhor no dia que o Senhor que deu... Houve um dia onde todos os reis dos amoritas eles foram dados, e o Senhor, o seu povo de Israel, ele deu uma vitória extraordinária pela graça. E esse foi o dia no qual Josué disse, versículo 12, segunda parte, qual seja, ele disse, em face dos israelitas, o sol fique parado a Gibeão e lua e no vale de Alaon, no versículo 13 que ele era adiante, no vale de Ajalon, versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Irmãos e irmãs, nós poderíamos ler todas essas coisas. Todo dia havia se passado e o sol estava a ponto de descer, de se pôr. A lua já havia surgido e a vitória ainda não estava aí. E agora, para Josué, estava em dificuldade. Sem vitória, nós podemos, não se pode voltar da luta. Então vejam, ele olhou para Deus e disse as palavras, Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. E o Senhor ouviu, e Ele o fez, e como está escrito no versículo 14, e não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor, assim, a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Josué estava com a posse da promessa, estava com posse da Arca da Aliança, e o contrato divino, o pacto, estava feito, e a palavra estava na Arca da Aliança, e a plena e perfeita palavra revelada por Deus para aquele tempo. E Josué, e de acordo com a perfeita palavra que havia saído da boca de Deus, ele tinha a perfeita fé, e ele agiu. Irmãos e irmãs, o que é hoje conosco? Nós temos a palavra da aliança, a pura e verdadeira palavra de Deus, que permanece eternamente. E essa palavra atuou a perfeita fé e perfeita confiança em nós para Deus, mas não a fé no meu saber ou poder, mas sim a fé que Deus está conosco e confirma a sua palavra. Isso não deveria ser difícil para nós. Ainda brevemente, as passagens do Apocalipse para mostrar para nós que cairá no tempo quando as duas testemunhas cumprirem o seu ministério. Estou simplesmente tão grato pela palavra e tão grato também pelo ordenamento dos acontecimentos do tempo do fim, assim como nos foram deixados na palavra profética do Velho e do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Nós temos Apocalipse 8 diante de nós. Apocalipse 8, versículo 1. Fez-se silêncio no céu quando abriu o sétimo selo, quase por meia hora. Então vem o conteúdo daquilo o que havia sido revelado nesse selo, versículo 2. Então chegamos ao versículo 7 em breve. E vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E na primeira trombeta já acontece, Apocalipse 8, versículo 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo, granizo e fogo, misturado com sangue, que foram lançados na terra. Isso tudo pode ser lido, o que aconteceu, como nos é testemunhado aqui na Bíblia. E ontem à noite, quando eu disse aqui o que havia acontecido na sexta-feira pela manhã, às 5 para as 6 da manhã, até um pouco antes, após as 6, se tornou escuro de repente, e então caiu o granizo. Nós fizemos algumas fotos, vocês podem ver o granizo aqui, como ovos de galinhas tão grandes, e de fato nós de fato arrancaram duas coberturas aqui e fizeram muitos buracos, e aqui mais uma vez nós temos uma visão o que em 7 minutos, o que caiu dos céus, cerca de 7 minutos, isso durou. Nós colocamos na saída, aqui nas vitrines. Isso poderia se colocar também ainda num vitrine, mas isso foi realmente poderoso. Minha pergunta é, por que nós temos nesse lugar, agora, e jamais, em todos os anos anteriores, por que nós fizemos isso aqui? Nós até agora, nós somente ouvimos as notícias, ouvimos o que aconteceu na China através do terremoto, ouvimos como em Mianmar 78 mil pessoas não existem mais, nós ouvimos todas as catástrofes naturais, acima de 100 tornados passaram sobre os Estados Unidos. E não vimos nada além de destruição, e deixaram somente destruição. E agora, nós, nesse lugar, eu de fato sou grato, pois é meu tempo de levantar. 5 para 6 eu sempre tenho que me levantar, senão o dia perdeu tempo. E exatamente nesse tempo eu só precisei colocar meu manto matutino, ir ao balcão e ver o que estava acontecendo diante dos meus olhos. E já eu pensei naquilo, o que acontecerá, e hoje nós olhamos aqui naquilo que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Josué, e então o que no tempo após o arrebatamento, o que acontecerá quando os 7 anjos das trombetas, e naturalmente o anjo da ira trouxer, derramará os seus juízos sobre a terra. Vamos ler versículo 7 mais uma vez em Apocalipse. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Em Apocalipse 10, nós temos o ministério dos dois testemunhos, a partir do versículo 1, e no versículo 15, nós lemos em Apocalipse, no capítulo 11, qual seja, após o versículo 12, onde os dois profetas, após cumprir seu ministério, eles subiram ao céu em uma nuvem. E então vem o versículo 15. Então veio e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E então, para fazer isso brevemente, vocês podem ler isso tudo, o que está escrito no versículo 16 e 17. Vamos ler versículo 17. Está escrito oração de gratidão, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Então nos é dito que os povos haviam entrado em ira. Imaginem, no versículo 19 está escrito: abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Nós vemos o que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Josué, o que havia acontecido anteriormente com Israel, aconteceu, ou para Israel, acontecerá novamente quando tiver chegado o tempo, somente ainda a palavra, ainda para que todos saibam onde isso faz parte. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 a 21, eu somente lerei versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. Está escrito a mesma palavra como no Evangelho de João: está consumado, está feito. Isso está feito, está consumado. Versículo 18: e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Nós poderíamos ler adiante, mas nós somos, ainda temos que ler duas passagens a vocês do Novo Testamento, pois, como nós dissemos ontem, independentemente sobre qual tema nós falamos, todos os temas são bíblicos. Todos os temas são bíblicos, mas não todos os temas têm o chamado para fora e a preparação e a consumação da igreja como núcleo principal. No total, tudo acontecer do tempo do fim é iluminado, e assim nós temos na palavra profética está escrito. Mas o que se refere, o que foi dito à igreja, 2 Coríntios, capítulo 11, segundo, versículo 2, aqui Paulo tinha somente uma coisa diante dos olhos: não dia do Senhor, não juízo, mas somente a noiva do Cordeiro, que ele havia noivado com Cristo e que ele foi, que ele queria trazer como virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, palavras muito conhecidas por nós: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Irmãos e irmãs, prezados amigos, se nós, aqui na frente, às vezes, nos tornamos um pouco altos com a voz, então pelo zelo divino, pois nós queremos que todos que foram chamados por Deus, guiados para fora, não caiam novamente em engano, em uma mistura, em uma interpretação. E nós zelamos nessa coisa, não por próprio zelo, mas sim, como está escrito aqui: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Podemos compreender isso com a responsabilidade que está ligada com a pregação da última e definitiva mensagem: estou zeloso de vós com zelo de Deus. pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar Ele como Virgem pura. No Velho Testamento, no profeta Isaías, Deus, o Senhor, fala: eu quero noivar a ti com justiça e confiar na eternidade. Aqui, a relação de amor entre a noiva e o noivo nos é passado diante dos olhos. Em Mateus 25 está escrito: veja, o noivo vem. E Paulo escreve: eu vos apresentei a Cristo como virgem pura, desposei, que vocês sejam guiadas a Ele sem serem novamente, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Versículo 3, segunda parte. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos e apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Por favor, cuidem sobre vossas almas. E nós pediremos a Deus que Ele cuide de todos nós por Sua Santa Palavra, que nós ouvimos, que nós cremos. Então, no versículo 4 nos é dito: porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis, ou irmãos e irmãs, eu digo isso com dor, e alguns já constataram que eu perdi peso, mas eu digo-vos também o estado dentro dos crentes que se referem ao mensageiro e à mensagem, está gritando aos céus e saiu de todos os limites. Todos interpretam o que eles querem, como querem, e todos vão por seus próprios caminhos e rejeitam a palavra de Deus e colocam que somente o profeta conhecia a palavra e recebeu ela revelada, e que assim já somos o resultado da palavra nas pregações do irmão Branham. Isso se ouve muito bem para nós, para nossa compreensão da Escritura que o Senhor nos deu. Aconteceu o seguinte: Deus enviou o seu profeta, mas a ligação já era como Paulo, na época de Paulo, não era ligação para Paulo. Paulo não disse: eu tenho a missão, eu vos desposei a mim, mas sim, eu vos desposei a Cristo, eu vos noivei com Cristo, vocês não são meus, vocês são propriedade dEle. E o mesmo se refere ao mensageiro e à mensagem. Deus não nos ligou com William Branham, Deus ligou-nos consigo mesmo, através da palavra e Espírito, pela graça. William Branham foi um homem como Elias, um homem como você e eu. A palavra que Deus havia revelou a ele nos tornou preciosa para nós. E como dissemos frequentemente, cada pregação que ele manteve veio da palavra e nos guiou de volta à palavra. Digam amém para isto. Cada pregação nos guiou a Deus e a palavra de Deus. Somente de Efésios, a palavra conhecida no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Um alto chamado, um maior chamado divino veio a nós para que Jesus Cristo, para nos tornarmos iguais a Jesus Cristo, nosso Redentor. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos orando, vamos confirmar isto com um amém, que nós, uns aos outros, em mansidão, em paciência, em humildade, que nós suportemos uns aos outros. Assim como Deus nos recebeu em Cristo, vamos receber uns aos outros. Então trata-se da união, no versículo 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O inimigo, ele coloca inimizade, ele coloca a intriga, ele separa. E como Paulo escreveu, eu estou zeloso de vós com zelo divino, assim está escrito aqui, escrito, que nós procuramos diligentemente, devemos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vem o resumo no versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Também hoje, no nosso meio, esta palavra nós aceitamos pessoalmente. Eu creio, ouvi o amém do irmão da Finlândia. Sim, de fato, nós estamos reunidos aqui de todo o continente e ainda ligados com todos que puderam conectar-se, que todos que pertencem ao corpo do Senhor, que todos que, como noiva, que pertence ao noivo com propriedade, que possam ouvir a voz do noivo. E assim como no campo terreno o noivo encontra uma noiva e se confia a ela, e ela confia-se a ele, e ambos só esperam que aconteça, que o tempo do noivado tenha um fim e o casamento possa acontecer. Também nós lemos em Apocalipse 19, o casamento do Cordeiro veio e a sua noiva se preparou e lhe foi dada e se colocar em linho, se vestir em linho puro, linho brilhante. Hoje, se há hoje irmãos e irmãs no nosso meio que querem consagrar suas vidas plenamente a Deus e também fazer, prontos para fazer o segundo passo, qual seja o batismo, consumar o batismo em si, assim como está escrito e como foi dito na primeira pregação, e ela é válida até a última pregação, arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Assim, vós recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo está adicional e confirma a remissão dos pecados. O perdão aconteceu pelo sangue do Cordeiro no Velho e no Novo Testamento, e o perdão sempre aconteceu pelo sangue, seja no tempo de Moisés, está escrito: este é o novo pacto no meu sangue, que por muitos foi derramado. O perdão, a reconciliação, a graça e a salvação veio, aconteceu pelo sangue do Cordeiro, no qual estava a vida divina, e pela graça nos foi dado. O batismo é um passo de obediência e de fé que coloca à prova que nós nos tornamos crentes. E após a palavra da Escritura, Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Todos que vieram à fé no cristianismo original, todos que se tornaram crentes, que vivenciaram o perdão dos seus pecados e receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se deixaram batizar. O mesmo vale hoje no nosso meio e em todos os lugares. Todos que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na fé deveriam fazer o passo do batismo, pois através disso a fé é adicionada à obediência. Então a fé e a obediência permanecem um ao outro, assim como a desobediência e a incredulidade pertenciam uns aos outros. É simplesmente a prova que pessoas foram crucificadas com Cristo, morreram com Ele, não vivem a si mesmas e decidem, mas consagraram suas vidas a Deus, que para eles decidiu que se tornassem crentes e que se deixassem batizar. Assim, Deus abençoe, Deus o Senhor abençoe a sua palavra, que nesse fim de semana nós ouvimos, que nós contemplamos, seja conferência a Israel e todos outros cumprimentos da Escritura, das profecias bíblicas, seja referindo-se à igreja, a fé, a obediência, o ensinamento, tudo. Nós aceitamos tudo assim como Deus nos deu pela graça. Por favor, compreendam, eu estou zeloso, e nós como irmãos, perguntem a todos os irmãos que estão servindo na palavra. Nós zelamos por vós com zelo divino. E nós queremos que nós juntos possamos ver a glória de Deus. Eu creio que Deus nos chamou para fora, nos guiou para fora, em concordância com Sua palavra e com Sua vontade. Ele nos trouxe e adiante também nos trará, para que no fim, noiva e noivo sejam coração ligado ao coração, e busque a paz de Deus no coração, e deixem a chama do amor acenderem em Jesus. Hoje nós falamos a Deus uma gratidão especial, um obrigado pelo seu falar, pelo seu atuar. Eu tenho uma pergunta a vocês. Deus nos abriu o entendimento para a Escritura, para a palavra profética, para o cumprimento? Então digam amém. Amém. Então vamos nos levantar e cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser. Então, nós oraremos por todos que querem se deixar batizar. Nós podemos pedir que todos que querem se deixar batizar agora venham para a frente, venham simplesmente para a frente e nós cantaremos o coro mais uma vez. Amém. Nós somos também muito gratos a Deus por vocês estarem ouvindo, mesmo se vocês falarem uma outra língua, vocês estão ouvindo a palavra de Deus na vossa língua. Assim foi no dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, cada um estava ouvindo na sua própria língua a pregação das grandes obras do nosso Deus. Para vocês que vieram da Grécia, anteriormente da União Soviética ou da Rússia, nós somos especialmente muito gratos. Especialmente gratos. Deus também para isso cuidou que a cortina de ferro não existe mais, mesmo se isso tinha que acontecer politicamente, nós podemos utilizar o tempo, também as fronteiras abertas e as portas abertas podemos utilizar para pregar a palavra. E se eu me lembro que nós tivemos transmissões na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos e no Cazaquistão, há uma ata e que há pessoas que sempre que telefonam e dizem que ouviram a transmissão, que foram tocados pela transmissão, e hoje vocês estão aqui. Hoje vocês estão aqui. Sim. Nós nos alegramos. Nós nos alegramos de coração. Nós nos alegramos de coração com vocês. E o Senhor abençoe a todos que vieram para a frente, 2, 4, 6, 10, que querem se deixar batizar. Hoje foi dado o desejo que após o batismo, que nós oremos para todos que desejam, e nós faremos após o batismo, sim, então vocês virão ao escritório, então nós oraremos a todos que após o batismo se desejam que sejam colocadas mãos sobre eles e que nós, que seja orado por eles. Isso são pessoas, então, que leram Atos Apóstolos 8. Sim, Sim. Então, veio a fé da pregação que nós encontramos lá, e nesse lugar nós estamos prontos tudo que foi testemunhado nos Atos Apóstolos a fazer isso, e Deus dá a sua bênção para isso. Nós podemos aqui, após vocês terem batizados e terem comido, nós podemos orar, talvez há outros ainda que também querem tomar parte na oração. Agora nós pedimos o irmão Schmidt, que ele venha. Irmão Schmidt, ele é o homem que Deus abençoou. No mais, o irmão Russ, família Russ, ele saúda a todos. E irmão Schmidt e eu, nós fizemos uma visita. Nós encontramos o irmão Russ em bom estado, mas com o caminhar ainda alguns problemas. Nós sequer perdemos a fé ou a esperança. Nós nos mantemos firmes, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, vocês consagraram vossas vidas ao Senhor, preciosa irmã. Você fala alemão? Você fala alemão? Você compreende o alemão? Um pouco. Isso não é suficiente. Vocês, de qualquer forma, vocês consagraram suas vidas ao Senhor. Você fala que língua? Também francês? Assim. Então, nós precisamos do tradutor. Assim, é importante os franceses. Obrigado. É simplesmente importante e necessário que todos que sejam batizados compreendam precisamente o que é dito. Precisamente compreendes do que se trata. Hoje vocês estão fechando o pacto com Deus, vocês estão confirmando da sua parte a aliança com Deus, o pacto de uma boa consciência, como Pedro escreveu. Hoje, vocês estão confirmando, pelo batismo, que Cristo, nosso Senhor Redentor, vocês receberam e aceitaram, que vocês com Ele morreram, e não vivem mais vocês mesmos, ou querem viver vocês mesmos, mas sim que a vontade de Deus, através da vossa vida, aconteça. E que vocês possam dizer, com Paulo, Gálatas 2, versículo 19, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Hoje, vão hoje, com a plena fé ao batismo, com Cristo, de terem morrido em Cristo, terem sido reconciliados com Deus, se tornado propriedade do Senhor, e então fechar esse pacto de uma boa consciência. Não se preocupem sobre o futuro. Deus conhece o futuro. Ele assumiu responsabilidade por vocês. Creiam nele, confiem nele, e ele fará tudo bem. Agora, o irmão Schmidt falará algumas palavras, e então orará com os que se querem deixar batizar. Então, nós oraremos ainda. O que deveria ser dito ainda? Já foi dito tudo. A única coisa que vocês ainda necessitam é crer. Não como o mundo diz, nós cremos em Deus, como o Senhor diz, creiam em mim, o que significa creiam a Deus e na sua palavra. Então tudo acontecerá bem. Agora, da minha parte, eu me alegro que Deus deu graça também para os que romper a antiga cortina de ferro e muitos podem vir, haveriam mais aqui, mas não é possível. Mas Deus, também, aquilo que está acontecendo aqui, como nós sabemos, isso vai a todo mundo, que abençoar todos que estão vivenciando juntamente, estão vendo, e que verão e ouvirão, que Deus possa dar por sua graça e dar força para estarmos prontos para esse maravilhoso dia quando Ele vier. Que o Senhor possa abençoar a todos nós na riqueza da sua graça. Assim, vamos agora inclinar nossas cabeças e implorar ao nosso Senhor e agradecer a Ele. Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade. Nós te agradecemos ao Senhor por sua... Senhor, que o seu morrer e a tua morte e a ressurreição cumpriram nas pessoas que te aceitaram e que creem em ti. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Dê graça, Senhor. Ó Senhor, todos que, como já foi dito, que querem dar o testemunho com uma boa consciência, caminhar diante de ti, atuarem diante de ti, dê, Senhor, a eles, mas também a nós, Senhor, dê graça, Senhor, que nós sejamos lembrados, que também nós, Senhor, demos esse testemunho, Senhor. Ó Senhor, deixa-nos, Senhor, ser uma unidade em ti. Guia-nos, Senhor, Senhor, nos ajunte, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por isso e por todo o seu amor, Senhor Jesus. Abençoe a cada um que quer se deixar batizar, especialmente aqueles que são de fora, Senhor, que não podem estar aqui sempre, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, ó Senhor, acompanhe-os através da palavra, Espírito. Ó Senhor, te agradeço por isso. Amém. Vamos cantar ainda o coro. Ó, amor de Deus, tão... todos para Ele. Nós agora ainda oraremos, agradeceremos conjuntos. E como em Romanos 16 e Atos 4 está escrito, eles elevaram juntamente suas vozes e trouxeram a gratidão a Deus. Como nós cantamos juntamente, nós podemos também agradecer juntamente. Tudo tem seu lugar. A oração só, a oração conjunta, o silêncio tem o seu lugar, então pode às vezes se tornar alto, alta voz. Nós não estamos sempre aqui como no cemitério, às vezes nós também, às vezes estamos em atmosfera de arrebatamento. Ele não está aqui, ele foi arrebatado, ele foi ressurreto, o túmulo está vazio e nós podemos com ele viver. Se nós não nos agradecermos a Deus, quem então agradecerá? Se nós, que damos o testemunho da revelação, da palavra revelação de Jesus Cristo, temos recebido essas coisas pela graça, busquem hoje, procurem uma igreja que com Apocalipse 19, estão de acordo com Apocalipse 19, onde está escrito o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Procurem. Irmãos e irmãs, provavelmente, somente na eternidade, nos tornaremos cientes, de fato, plenamente cientes, qual privilégio Deus nos deu de receber sua palavra fresca do trono. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão. Nós elevamos nossas vozes conjuntamente. Não precisa ser em extrema alta voz, mas mesmo junto, Senhor. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração. O tempo do fim está aí, a tua vinda está próxima, a arca do pacto foi aberta, a tua palavra foi revelada. Nós te agradecemos a ti de todo o coração. Tenhas tu o teu caminho com o teu povo e abençoe em todos os povos, línguas e nações. Tenha tu o teu caminho com todos nós. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós dizemos gratidão também por esse fim de semana. E todo o povo diga aleluia, 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 aleluia. Antes de cantarmos o coro do fim, nós queremos enviar saudações especiais a todos, começando da Finlândia, Suécia, até a Palermo, até a Grécia, Romênia, onde quer que seja, França, toda a África, Suíça, Rússia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, de fato, todos. Todos que amam o Senhor, amam a sua palavra e não colocam obstáculos, mas sim, não falam contra, mas sim, ouvem, e no momento no qual ouvimos, o Senhor pode falar conosco e revelar. Vocês estão alegres por ainda nos podermos reunir assim? Deus, o Senhor, abençoa-nos, esteja conosco. Aleluia. Seja glorificado.
Amém.
Amém. Ele o fez. Estenda a mão cada um ao outro. Deseja um bênção de Deus.